Nesse mês de maio, nós estamos conversando sobre essa série, O Lugar do Coração. E na semana passada, nós conversamos sobre o lugar do coração no meio do furacão. E hoje nós vamos refletir sobre o lugar do coração no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no meio da massa, no meio da multidão, no meio das nossas demandas, no meio das nossas tarefas, no meio do barulho, no meio da nossa correria, no meio do barulho que está dentro de cada um de nós. Mas antes da gente refletir, eu quero compartilhar com vocês de onde que eu tirei aí boa parte ou quase tudo dessa reflexão. Eu quero dar o devido crédito aí. Essa nossa reflexão é baseada nesse livro, Espaço para Deus. Esse homem, teólogo Henry Nouwen, é um homem de Deus. Se você pegar qualquer escrito desse homem, leia, pare para ler, saboreie os escritos desse homem. Esse homem tem sido bênção aí na minha caminhada e espero que seja bênção na sua vida também. Então, muito do que a gente vai refletir hoje veio desse livro aí, Espaço para Deus, tá certo? Mas, continuando aqui a nossa mensagem, a maioria de nós, para não dizer todos nós, vivemos uma vida agitada, uma vida turbulenta, uma vida cheia de preocupações. E nós temos que reconhecer que a preocupação, ela tornou-se parte da nossa vida diária. Uma vida sem preocupação parece impossível. E muitas vezes uma vida sem preocupação parece indesejável. Suspeitamos que ficar despreocupados é não ser realista. O pior, é perigoso. Se você ficar sem preocupações, é algo perigoso. Como assim? Eu não sei o que vai acontecer dali a pouco. Eu não estou preocupado com o que eu vou comer na hora do almoço. Ou como vai ser amanhã. Eu não sei o que eu vou trabalhar amanhã. As nossas preocupações nos motivam a trabalhar, a dar o próximo passo, a nos preparar para o futuro, a nos armar contra as possíveis ameaças que podem acontecer ali na frente. Eu e você, nós somos cheios de coisas para fazer. Nós somos atarefados demais. E nós gostamos disso. Eu acredito que os seus dias, são parecidos com os meus. São cheios de coisa para fazer. Eu tenho muitas reuniões para participar. Eu tenho diversas aulas para dar. Eu tenho pessoas para encontrar. Eu tenho projetos para terminar. No final ali do semestre, nós temos tanta prova para corrigir, tem nota para lançar, tem faltas para tratar, tem pré-conselho, tem conselho de classe, tem reunião do presbitério, tem que fazer projetos, tem que pensar na série, tem compromisso para jogar na agenda. As nossas vidas, muitas vezes, parecem aquelas malas abarrotadas, arrebentando nas costuras. Na realidade, quase sempre nós estamos cientes que nós estamos atrasados com alguma coisa. Você já teve essa sensação? Você trabalhou, e aí na hora que você senta, deita, vem aquilo na sua cabeça. Esqueci de fazer isso. Faltou eu responder esse e-mail. Eu esqueci de ligar para aquela pessoa. aquele aluno perguntou alguma coisa para mim e eu esqueci de responder. E esse sentimento, esse incômodo vai nos importunando. Aquelas tarefas incompletas, as promessas que nós não cumprimos, as propostas que nós não realizamos, há sempre algo mais que nós deveríamos fazer, algo que nós deveríamos ter lembrado, algo que nós deveríamos ter cumprido. Sempre há pessoas que nós deveríamos ter falado. Sempre há mensagens que nós deveríamos ter respondido. Embora sejamos muito, muito atarefados, nós temos um sentimento persistente que nunca cumprimos totalmente as nossas obrigações. Nós estamos cheios. Eu tenho que perguntar, isso só acontece comigo? Isso só acontece comigo? Eu olho para essa imagem, eu estava mostrando para minhas filhas, elas falaram assim, pai, parece com a gente mesmo, porque a gente está trabalhando tudo online. A gente está na frente do computador tomando café e chega uma hora que nem o café aguenta, né? A gente está ali, caído, a gente está cheio. Mas estar atarefado se tornou um símbolo de status hoje em dia. Você já percebeu isso? Você conversa com as pessoas gostam de falar que tem coisas para fazer. As pessoas, elas gostam de mostrar que elas têm muita coisa. E acontece geralmente comigo isso também. As pessoas ligam para mim, e eu escutei diversas vezes as pessoas ligarem e falar assim, Neto, eu sei que você é uma pessoa muito ocupada. É um sentimento que eu sinto que se mistura dentro de mim. É uma alegria por saber que a pessoa sabe que eu sou ocupado, que eu estou trabalhando, que eu tenho coisa para fazer. Dá uma sensação de pertencimento, de grandeza. Mas ao mesmo tempo dá uma sensação de tristeza, porque a pessoa está precisando falar comigo, e ela liga, ela fala assim, eu sei que você está ocupado, você pode dar um pouquinho do seu tempo para eu falar com você? Vocês já receberam uma ligação assim? Você pode doar um pouquinho do seu tempo? Eu sei que você está cheio de coisa, mas eu preciso falar com você. Eu sinto, às vezes eu fico triste, porque as pessoas querem falar comigo, sabem que eu sou ocupado, eu fico nessa mescla de sentimento. Muitas vezes eu me sinto preso num emaranhado de expectativas falsas e necessidades arranjadas. As nossas preocupações e as nossas ocupações enchem as nossas vidas externas e externas num limite máximo. Num limite que nós não podemos realizar. E sabe o que acontece comigo? E pode acontecer com você? E geralmente acontece com você? O Espírito Santo que vive em nós, que deseja fluir livremente em nós, ele não consegue. Não há espaço para o Espírito Santo agir dentro de nós. O Espírito Santo fica gemendo. Fica tentando falar com a gente, fica tentando mostrar o caminho com a gente, e a gente está tão envolvido nesse barulho, nessa bagunça que a gente cria, que a gente começa a viver uma vida falsa, e a gente não ouve mais a voz de Deus na nossa vida. E aí a gente está cheio e não está nem um pouco realizado. A gente está cheio, mas não está nada realizado. Com a vida em constante atividade, é inevitável. As preocupações surgem. Será que conseguiremos cumprir aquela meta? Será que nós conseguiremos fazer isso ou aquilo? Será que eu vou conseguir entrar naquele curso que eu tanto preciso? Será que eu vou conseguir aquela promoção? E aí o ser começa a fazer parte da minha vida e fazer parte da sua vida. Será que eu vou ter uma vida bem-sucedida? Será que eu posso adoecer? Será que eu vou conseguir trocar de carro? Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou ficar doente? Será que a minha família vai dar certo? Se. E assim, com o tempo, a nossa mente e o nosso coração estão cheios com muitas coisas que nos levam a indagar como podemos satisfazer as expectativas impostas sobre nós, por nós mesmos e pelas pessoas que estão à nossa volta. E aí, nós criamos um sentimento de profunda não realização. Isso tira totalmente a nossa paz. Eu tenho que reconhecer que causa em mim um sentimento muito estranho. Parece que muitas vezes eu estou correndo, e eu estou correndo, e eu estou correndo. E aí eu olho para frente, eu estou correndo atrás do nada. Eu estou correndo atrás do vento. E eu fico sem saber a minha verdadeira identidade. Eu corro, 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 e eu estou correndo, e eu não sei para onde eu estou correndo. Com isso vem um enfado. O enfado invade a nossa alma e passamos a ter um sentimento que a gente está no modo desligado. Nós ficamos atarefados e enfadados. E para ficar mais claro, estar enfadado é ter aquele sentimento que você questiona todas as coisas que você está fazendo. Sabe? Ah, por que eu tenho que levantar da cama? Por que eu estou tomando esse café? Por que eu vou fazer aquela viagem até Marília essa semana? Por que eu vou ter que ir para Campinas de novo? Sabe aquele sentimento? Você começa a... E aí, você quer ter mudança. Ah, eu vou mudar de emprego. Ah, eu vou mudar de relacionamento. É esse relacionamento aqui que não está bom. Eu vou procurar um outro relacionamento diferente. Eu vou mudar de... Eu vou fazer outra coisa. E aí a gente começa a ficar ressentido, a gente começa a fazer pergunta, a gente começa a tentar buscar outras saídas. A gente se sente manipulado, a gente se sente explorado. E aí começa a desenvolver dentro da gente diversos sentimentos. Raiva, ira, culpa. E tudo isso nos leva a uma única pergunta. Será que vale a pena tudo isso que eu estou fazendo? Será que vale a pena toda essa correria? Diante dessa situação, vai nascer depressão, ansiedade e uma série de outras doenças. Inúmeras doenças, agitação, o sempre querer. O querer faz com que muitas vezes nos sentimos inúteis. Transmite uma sensação de solidão, de que nós estamos sozinhos nesse mundo. E isso vai afetar a nossa vida familiar, vai afetar a nossa vida profissional, vai afetar a nossa vida escolar, vai causar sofrimento, vai causar destruição, vai afetar os nossos filhos, vai afetar os nossos relacionamentos. Isso atinge todas as faixas etárias. Você conversa com o idoso, atinge o idoso. Você conversa com o adulto, atinge o adulto. Você conversa com o jovem, com o adolescente, com a criança. Esse sentimento é paralisante. Esse sentimento de solidão faz com que a gente pare. Causa em nós uma sensação de abandono. E nisso, nessa sensação de abandono, é onde reside a maioria dos sofrimentos humanos. Eu e você, nós somos capazes de suportar uma dor física, uma dor mental, mas quando nós nos sentimos cortados da família, quando nós nos sentimos abandonados pelo amigo, a nossa vida humana geralmente desfalece. Sabe por quê? Porque nós não temos mais por que lutar. Quando você se sente abandonado, você perdeu a batalha. Você vai lutar por quê? E aí, a gente entrega o ponto. A gente não quer mais lutar. Então, a conclusão é, a preocupação tira o sono. A falta de realização esvazia a alma. O muito fazer tira o tempo. E o resultado não é outro. O resultado é desastroso. Esse sentimento de estar cheio, mas não realizado, você concorda comigo que é o retrato do nosso tempo? Você tem diversos amigos, não tem? Seja intencional essa semana. Converse com seus amigos e tente identificar isso nessa semana. É o retrato do nosso tempo. Nós estamos preocupados. Quantas vezes eu perdi o sono por estar preocupado? Parece que eu não fiz aquilo que eu precisava fazer. A minha alma se esvai. Eu sinto coisa que eu não consigo explicar. A minha alma está sem vida. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu não tenho tempo para sentar com um amigo e tomar um café, comer uma pizza. Porque eu tenho tanto para fazer que não dá tempo, porque eu tenho tanto para fazer. Qual é o resultado, gente? O resultado é desastroso. Esse é o retrato do nosso tempo. Isso está potencializado com o momento que a gente está vivendo. A pandemia potencializou tudo isso que a gente está enfrentando. Isso tem afundado a nossa sociedade. Infelizmente, nós temos que fazer um paralelo com a vida cristã. Com a nossa vida cristã, não é diferente desse retrato da sociedade. A preocupação tem fragmentado a nossa vida. Ela nos leva a querer estar em todo lugar. Nós queremos estar em todo lugar, mas raramente em casa, onde nós deveríamos estar. Essa é uma forma de expressar a crise espiritual hoje. A maioria de nós tem um endereço, mas é impossível encontrar a gente lá. Nós sabemos onde é o nosso lugar, mas nós estamos sempre sendo arrastados de um lado para o outro, como nós não tivéssemos casa, como nós não tivéssemos um pai. Mas é Jesus que mostra para nós como essa condição pode ser resolvida. Ele quer nos levar para o lugar onde eu e você pertencemos. Jesus quer levar eu e você de volta para a casa do Pai. Mas eu preciso convidar você a ser sincero. Você precisa olhar para você e fazer um diagnóstico e reconhecer que muitas vezes a sua vida espiritual tem caminhado para um resultado desastroso. A sua vida espiritual não tem andado pelos caminhos corretos. E por isso nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Nós precisamos reconhecer e confessar que a nossa existência desabrigada e preocupada, e reconhecer que isso tem fragmentado a nossa vida. Para isso, eu quero chamar você a ouvir a voz de Jesus. Esse conselho é um conselho radical. Para alguns, é até utopista. Utopista é aquilo que nunca vai dar certo. Tá certo? Contudo, esse conselho indica a possibilidade de uma vida sem preocupações. Uma vida em que todas as coisas estão se fazendo novas. Um tipo de vida onde o nosso coração pode ser colocado no lugar certo. Uma vida espiritual em que o Espírito Santo de Deus pode recriar em mim e você uma pessoa nova, uma pessoa verdadeiramente livre. É isso que eu busco. Eu busco ser uma pessoa livre. Livre em Jesus. Por isso eu convido você a ouvir a voz de Jesus. Lá no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6. Se você puder ler durante a semana o capítulo 5, 6 e 7, é o famoso Sermão do Monte. São palavras de Jesus para mim e para você. Eu estou fazendo um pequeno recorte aqui do Sermão do Monte. Jesus disse assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Pagãos aqui é aqueles que não conhecem a Jesus. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Eu vou usar de ironia agora, tá bom? Para ficar claro. A gente está vivendo um momento tão difícil que nem usar de ironia a gente pode mais, né? Estou usando de ironia nessas duas frases que eu vou falar, tá bom? Desculpa tomar um pouquinho do seu tempo. Eu sei que você tem uma agenda muito lotada, mas eu queria falar para você agora sobre algo muito importante. A minha agenda também é muito cheia, mas eu reservei um pedacinho da minha agenda para estar aqui e repartir um pouquinho com você do que eu tenho refletido nesse tempo. Eu sei que o seu telefone pode tocar, o meu não está aqui, está ali usando para gravação. Eu estou preocupado, porque se ele tocar, ele não está perto de mim. O seu está aí no seu bolso, mas tenta pôr ele no modo silencioso agora. E traz seu coração para cá, para a gente ouvir a voz de Deus, mesmo você que está aqui no meio da massa, no meio da multidão. Eu quero um minutinho da sua atenção para a gente refletir aqui. No meio da massa, no meio da nossa vida agitada, no meio da nossa vida turbulenta, às vezes nós indagamos: qual é o verdadeiro sentido da vida? Por que que eu estou aqui? Por que eu estou vivo? Como podemos ter uma mente livre da agitação para escutar a voz de Deus? Quem pode nos guiar e trazer ordem aos nossos pensamentos, emoções e sentimentos? Ao ouvirmos as palavras de Jesus, nós temos que reconhecer que essas palavras podem fazer novas todas as coisas. As palavras de Jesus podem nos ajudar a entender que a nossa verdadeira meta de vida não está nas coisas desse mundo. A nossa verdadeira meta de vida precisa ser realinhada com a perspectiva do eterno. A nossa meta de vida precisa ser realinhada com o reino de Deus. Eu e você precisamos reconhecer que nós precisamos depender totalmente do favor, da ação e da vontade de Deus em nossa vida. Esse pequeno trecho do Sermão da Montanha nos ajuda a entendermos que muitas vezes eu e você, nós damos um valor excessivo às questões materiais, às coisas secundárias. as coisas que não são as principais na nossa vida. Nós, discípulos de Jesus, nos perdemos nas prioridades. Nós erramos aquilo que é o foco principal da nossa história. Eu e você, muitas vezes, não ouvimos a voz do Espírito porque ela está abafada. Nós não conseguimos ouvir. Nós estamos focados nas vozes desse mundo. Nós não conseguimos investir nas coisas de Deus. Você prestou bastante atenção no que Jesus falou? Jesus não está condenando o nosso estilo de vida. Jesus não está falando para a gente não... Ele não está reagindo aí à nossa vida cheia de preocupação. Ele não está falando que você tem que ter uma vida sem afazeres terrenos. Ele não tenta nos retirar desses eventos, dessas atividades. Ele não está mandando a gente lá para o deserto, para a floresta, para viver solitário. Ele não está falando que aquilo que você faz não tem importância. A resposta de Jesus para as nossas vidas cheias de preocupação é bem diferente. Ele nos orienta a mudar as nossas prioridades. Jesus quer que nós deixemos as muitas coisas para a única coisa necessária. Jesus, de maneira alguma, está pedindo para você se afastar do mundo. Jesus não está falando, larga tudo, vai morar isolado numa ilha. Você lembra que certa vez Jesus orou para o Pai e falou assim, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas sim que os proteja do mal, do maligno. Essa foi a oração de Jesus. Então, o que Jesus está querendo dizer nesse texto é que o nosso coração precisa ser mudado. Às vezes, ou quase sempre, o nosso coração está com os valores invertidos. Eles precisam ser reajustados. Muitas vezes, o nosso coração quer servir o eu, aquilo que eu quero, aquilo que eu sonho, e precisa ser reordenado para servir apenas a um Senhor. Por isso, o mais importante é essa pergunta: aonde está o seu coração? Onde está o meu coração? Durante essa semana, eu apanhei bastante para tentar responder essa pergunta. Realmente, aonde está o meu coração? Quando nós nos preocupamos aí de maneira desordenada, quando nós ficamos imaginando como que vai ser o dia de amanhã, quando as situações nos apavoram, quando os desafios nos deixam imóveis, quando nós sofremos pensando o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir, as preocupações com amanhã, onde nós vamos morar, onde nós vamos trabalhar, onde meu filho vai estudar, e se eu ficar doente? E se eu pegar o Covid? E se morrer alguém da minha família? Será que eu vou me aposentar? Quando eu vou me aposentar? Se eu vou me aposentar? Quando acontece isso, nós corremos o sério risco do nosso coração estar no lugar errado. E qual é a consequência disso? Nós ficamos ansiosos. Nós precisamos confiar no suprimento amoroso do Pai quanto às nossas necessidades básicas. Eu e você, nós temos um Pai Celestial que sabe de tudo aquilo que nós precisamos e Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Nós nunca podemos esquecer que Deus nos deu a vida. É Deus que nos deu a vida. Então, se Ele nos deu a vida, Ele nos dará o pão enquanto nós estivermos caminhando até a casa do Pai. Você acredita nisso? Enquanto eu e você, nós estivermos caminhando de volta para a casa do Pai, Ele estará cuidando da gente, Ele é o dono da nossa vida, Ele é que sustenta a nossa vida. Por isso que Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus. A nossa vida espiritual é mais importante do que a comida que nós comemos, do que as roupas que nós vestimos. Muitas das aflições, muitas das angústias são decorrentes da nossa ansiedade que toma conta do nosso coração. E quase sempre, gente, é porque nós nos afastamos de Deus. Quase sempre é porque nós escolhemos andar pelo nosso caminho. Nós achamos que as nossas decisões são as melhores do que as orientações de Deus. Eu e você, nós somos convidados a aprender com a vida de Jesus. Eu e você precisamos olhar para a vida daquele que é o nosso modelo. Vocês não podem olhar para a minha vida, porque a minha vida é toda torta, minha vida é, eu sou ansioso, eu fico preocupado, eu sofro, eu tenho que buscar ajuda. Nós precisamos olhar para a vida de Jesus. E a vida de Jesus não é muito diferente da minha e da sua vida. Jesus tinha uma vida atarefada. Jesus tinha uma vida de muitas tarefas, muitas coisas para serem cumpridas. Jesus, ele estava envolvido em diversas atividades e tornava a vida dele também difícil para ele encontrar momentos de estar sozinho com o Pai. Só que Jesus, ele colocava na sua agenda como prioridade, momentos a sós com o Pai. Para alguns que olhavam para a vida de Jesus, Jesus era um fanático, impulsionado em levar a sua mensagem para todo lado, a qualquer custo, porque era isso que movia o coração dele, ele queria fazer isso, então ele era um fanático. Mas o mais interessante é que quando nós aprofundamos e entendemos realmente a vida de Jesus, narrada ali nos evangelhos, nós vamos ver que tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus decidia fazer, todas as suas ações, tinham um único objetivo: fazer a vontade do Pai. Nada, nada é tão marcante na caminhada de Jesus do que a sua obediência ao Pai. Você quer ter uma vida igual a Jesus? Neto, você quer ter uma vida igual a Jesus? Seja obediente ao Pai. O ministério de Jesus, o propósito principal do ministério de Jesus é nos levar de volta para a casa do Pai. Jesus não veio apenas aqui na terra para nos libertar do pecado e da morte. Jesus, ele veio aqui na terra para nos levar de volta a ter intimidade com o Pai, a poder agora, você pode dobrar seu joelho agora e falar com o Pai. É para isso que Jesus veio aqui. Ele rompeu a barreira que existia entre nós, pecadores, e o Pai. Jesus veio aqui e trouxe essa oportunidade para mim e para você. Para você que está em casa, você pode falar com o Pai a hora que você quiser. Por isso que eu e você podemos buscar em primeiro lugar o reino. Nós podemos abrir espaço em nosso coração para que a presença de Deus encharque a nossa vida. E só assim nós vamos vencer o ativismo, o materialismo, o consumismo, todos os ismos que estão à nossa volta, e nós podemos voltar os nossos olhos, os nossos corações para os valores do reino de Deus. todos nós devemos ter o reino como prioridade em nossas vidas. Assim como Jesus. Esse é o exemplo de Jesus. Busque viver o reino. Busque entender o reino. Viva hoje o reino. Comece a experimentar a prática do reino, o controle absoluto de Deus na sua vida. Comece a entender que aquele que te deu o céu não vai negar o pão durante essa caminhada. Parece fácil a gente falar isso, mas na hora do vamos ver, na hora que as coisas apertam, você não pode esquecer disso. Eu estava há pouco ali conversando com o Henrique e a gente repartindo coisas do nosso dia a dia, dessa semana, que a hora que a coisa aperta e a gente reconhece que Deus cuida da gente no momento mais difícil, é viver o reino. Ele está cuidando de mim e de você. O reino é o lugar onde o Espírito de Deus nos dirige, onde o Espírito de Deus nos cura, onde o Espírito de Deus nos desafia, nos renova continuamente. Quando os nossos corações estão fixos naquele reino, as nossas preocupações, escutem bem essa palavra, as nossas preocupações lentamente vão sendo deixadas para trás. Ah, Neto, não pode ser de um dia para a noite? Não, é lentamente. Você vai caminhando e as preocupações vão ficando para trás. Porque muitas coisas que deixavam a gente preocupados, elas começam a se encaixar. É assim que é o reino de Deus. Deus sabe o que passa no meu coração, o que passa no seu coração. Ele sabe a dor que você está sentindo agora. Ele sabe as lutas que você está passando. Ele sabe a dor que a mãe tem de ver um filho livre do vício. Ele sabe a dor daquele que perdeu alguém para a Covid. Ele sabe da dor daquele que está orando pela conversão do seu cônjuge. Ele sabe da dor do filho que olha para os pais e os pais estão brigando, estão a ponto de separar. Ele sabe todas as nossas necessidades. E ele não está com os olhos fechados diante da nossa dor. O nosso Pai sabe o que é sofrer e reconhece as nossas necessidades e garante o nosso suprimento. As palavras, todas essas coisas lhe serão dadas. Elas expressam para nós que o amor, o cuidado de Deus se estende para todo o nosso ser. Quando buscamos uma vida no Espírito de Jesus, nós conseguimos ver, entender como Deus nos guarda na palma da sua mão. Você já imaginou que o Criador do Universo tem você na palma da mão dele? Se a gente conseguir imaginar isso, a gente sabe que em qualquer lugar que a gente for, a gente vai ser protegido. Eu sei que eu estou propondo aqui uma vida radical. É algo que a gente olha e a gente fala assim, ah, Neto, para mim não dá. As minhas preocupações são maiores que isso. Neto, você não está nos meus sapatos, você não sabe o que eu estou passando. Esse tipo de vida só é possível ser vivida por meio do Espírito Santo de Deus que vive em nosso coração. Como nós vimos na nossa última série, a série Paráclitos. Desde o momento que Jesus foi ao céu e ele enviou o Espírito Santo e a sua missão foi cumprida aqui na terra. E aí no Pentecostes, lá os discípulos de Jesus, eles recebem o Espírito e eles podem continuar a missão de Deus e eles se tornam semelhantes a Cristo, porque o Espírito de Deus passa a viver neles e eles são capacitados a continuar e a concluir a obra de Jesus. Eu e você, nós também somos capacitados a viver essa vida hoje, em nosso mundo. O que Jesus está propondo para nós é colocarmos o nosso coração no lugar certo. A minha oração é que o seu coração seja realinhado, que ele possa ser como o coração de Jesus, um coração que escuta a voz do Pai, um coração obediente. Mas na sua mente ainda pode estar a pergunta: como? Como que eu vou sair de uma vida cheia de preocupações e experimentar uma vida aí guiada pelo Espírito? Como, Neto? Como? Eu quero aí prática. Nós não estamos vivendo algo assim? Dá aí para mim 5 passos. Vou reduzir a 2, tá? Ó. Sabe, você pega aquele livro lá, 21 passos. Né? 21 é muita coisa, né? Vamos pensar aqui. Quero propor para vocês, gente, 2 coisas que podem ajudar você a ouvir a voz de Deus, a ter uma vida sensível ao Espírito. Eu vou usar uma palavra aqui que pode ser que faça você mudar de canal. Pode ser que faça você apertar o mute, sabe? Tinha uma professora lá no seminário que ensinou a gente, né, Lucas? Que quando a gente fala alguma coisa, a gente tem um controle dentro da gente que a gente aperta o mute, assim, né? Eu vou correr esse risco. Vou ensinar vocês 2 disciplinas. Não apertem o mute, segura aí mais um pouquinho, tá? 2 disciplinas espirituais que podem ajudar você a buscar o reino de Deus. A vida espiritual exige esforço humano. Tem a nossa parte nessa história. Não é só a parte de Deus. Porque Jesus fala que eu e você precisamos buscar o reino, não falou? Quando você quer buscar alguma coisa, por exemplo, se eu quiser a água agora, eu vou falar assim: gente, eu preciso buscar água. E eu ficar aqui parado, vai vir água aqui para mim? Não. Buscar, eu preciso sair daqui e ir buscar. Então, se eu quero buscar o reino em primeiro lugar, eu preciso ir na direção do reino. Então, o que eu proponho para você é que você vá na direção do reino. E a vida espiritual sem disciplina é impossível. Impossível. E a primeira disciplina que eu quero propor para você é a disciplina da solidão. Como assim disciplina da solidão? Calma aí. Sabe por quê? Estou propondo isso? Infelizmente, a maioria de nós não está levando muito a sério esse negócio de vida espiritual. A gente não está reservando tempo para estar na presença de Deus. A gente lembra de Deus na hora que a coisa aperta. Porque quando está tudo bem, está tudo bem, para que eu vou lembrar de Deus? Por isso que sem solidão, sem tempo com Deus, é impossível ter uma vida espiritual. Solidão começa com um tempo e com um lugar somente para Deus. Você e Deus. Se realmente cremos que Deus existe, e que Ele é vivo, que Ele está presente na nossa vida, que Ele nos cura, que Ele nos ensina, que Ele nos dirige, eu e você, nós precisamos reservar um tempo na nossa vida para a gente dar atenção para Deus sem interrupções, Sabe aquele momento que você desliga o celular, que você desliga a televisão, que você para você ouvir a voz de Deus? Ah, Neto, eu faço isso. Tá, então nessa última semana, quantas vezes você fez isso de verdade? Eu não estou falando para você seguir a minha receita, estou falando para você seguir a receita de Jesus. Nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta, reservar um tempo a sós com o Pai. Eu estou desafiando você a separar um tempo pequeno. Comece com 5 ou 10 minutos por dia. Você não consegue pôr na sua agenda 5 ou 10 minutos por dia para você ficar ali ouvindo a voz de Deus? Seja perseverante, coloque ali para despertar, fala assim, ó, eu vou acordar 10 minutos mais cedo, eu vou reservar esses 10 minutos na hora do almoço. Ouça a voz de Deus. Gente, essa é uma das disciplinas mais necessárias, mas é uma das mais difíceis. Nós não aguentamos ficar em silêncio. Nós não aguentamos porque a nossa cabeça tem muito barulho. Nós não aguentamos ficar sem produzir, nós temos que produzir, nós precisamos fazer alguma coisa. Mas se você quiser experimentar algo extraordinário na sua vida, comece a reservar um tempo a sós com o Pai. Nesse tempo você vai reconhecer a presença do Espírito Santo na sua vida. Você vai experimentar algo extraordinário. Você vai experimentar que você nunca, nunca esteve sozinho na sua caminhada, que Deus esteve sempre presente em cada passo da sua vida. A disciplina da solidão nos ensina que gradativamente nós vamos entrar em contato com a esperança que só Deus pode nos dar de ter uma vida onde todas as preocupações podem ser acalmadas, porque nós vamos ouvir a voz de Deus, e essa voz nos diz que vai fazer novas todas as coisas. É parar para ouvir a voz de Deus, onde você não vai falar nada. Ah, Neto, e se eu devagar? Usa um versículo. Pode ser esse que nós estamos usando com base. Leia esse versículo. Fique ali quietinho, peça para Deus falar a você. Use o exemplo de Jesus, que separava um tempo para ouvir a voz de Deus. Essa é uma disciplina. Segunda disciplina. Essa é outra disciplina essencial para colocar o nosso coração no lugar certo. É a disciplina da comunidade. Mas como falar em comunidade nesses dias? Dias de pandemia, dias de polarização, dias de intolerância, dias tão difíceis. Como falar para as pessoas que para o nosso coração estar no lugar certo, eu e você precisamos participar de uma comunidade? Como viver em comunidade se eu não estou nem saindo de casa, eu estou assistindo o culto pela internet? Para pensar nessa comunidade, você precisa responder uma pergunta. Por que que você está aqui na Movimento? Por que que você está assistindo esse vídeo agora? Se você está aqui por qualquer outro motivo que não seja Deus, ou o que Deus pode fazer em você por meio dessas pessoas que estão aqui, por meio dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo, você está aqui pelo motivo errado. A comunidade deve estar fundamentada em Deus, que nos chama a vivermos juntos. A Movimento é o lugar onde juntos ouvimos a voz de Deus. É o lugar onde criamos um espaço livre para ouvir a voz libertadora de Deus. Um dia, nós ouvimos a voz de Deus pela minha voz. Outro dia ouvimos pela voz do Saulo, outro dia ouvimos pela voz do Lucas, outro dia ouvimos pela voz do Enner, outro dia ouvimos pela voz do Tiago, outro dia ouvimos pela voz de quem está cantando, outro dia ouvimos pela voz de quem está lendo. É assim, nós paramos juntos para ouvir a voz de Deus. Eu sei que a maioria de nós prefere falar. A gente não gosta de parar para ouvir. A gente gosta de falar. A gente não gosta de ouvir a voz do outro. Mas quando eu e você, nós paramos para ouvir, nós temos contextos diferentes. Nós somos pessoas diferentes. Nós pensamos diferentes, mas quando nós paramos para ouvir a voz de Deus falada por pessoas diferentes, cria em nós uma abertura, uma vulnerabilidade que nos permite reconhecer que juntos nós estamos seguros na palavra de Deus. Dessa forma, nós reconhecemos a nossa verdadeira identidade. Identidade como comunidade, como filhos e filhas do Pai, como irmãos e irmãs de Jesus, o nosso irmão mais velho. Como comunidade, nós reconhecemos que nós somos diferentes, mas nós somos filhos e filhas do mesmo Pai. E agora o convite que eu faço para você é o seguinte. Não sei que momento você está assistindo essa mensagem, mas o desafio é, separe um tempo. E o tempo ideal para você separar é domingo às 10 da manhã, para ouvir junto com a sua comunidade a voz de Deus. Ah, Neto, mas ouvir ao vivo e ouvir gravado é a mesma coisa. Tá bom, pode ser, mas junto com a comunidade é diferente. No mesmo tempo, eu, você e todo mundo está ouvindo junto a comunidade, está ouvindo a voz de Deus. Nessa semana a gente não vai ter refletir e praticar. Mas eu quero dar um desafio óbvio para vocês, né? O desafio óbvio é, a partir de hoje, tenta separar 10 minutos para ouvir a voz de Deus. Gente, nós queremos ser uma comunidade diferente do mundo. Nós queremos ser uma comunidade onde Deus haja, onde Deus livremente fale, molde, transforme, cure, cuide. Pelo menos esse é o meu desejo. Então o convite é, separa 10 minutos para você ficar. Você não vai ficar falando com Deus, você vai tentar ouvir a voz de Deus. E conforme vai passando os dias, você vai ver que vai ser mais fácil. Tenta usar um versículo ali para te trazer de volta, para ser como sua bússola. E eu tenho certeza que eu e você experimentaremos algo extraordinário. E o segundo desafio é, domingo que vem, às 10 da manhã, separe esse tempo para que juntos ouçamos a voz de Deus. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde. Amém.